Voltamos com a segunda parte da nossa entrevista com Renato Morungaba, craque ídolo do Guarani, clube que completa hoje mais um ano de vida. E ele fala, a partir de agora, o que faltou para o Guarani ser campeão da Libertadores de 1979. Acompanhe a entrevista na sequência.
O que faltou, Renato, para o Guarani sagrar-se campeão da Copa Libertadores de América de 1979?
Era um time jovem, né? Quando a gente tem que ser campeão ou vice-campeão brasileiro para você ter uma oportunidade de disputar Libertadores. Inclusive, na minha vida profissional, eu tive duas participações, né? Uma pelo Guarani, porque nós fomos campeões brasileiros, em 78, e pelo São Paulo, que nós, em 81, nós perdemos a final para o Grêmio. Então, mas como você ficou vice, você, no outro ano a gente participou de uma Libertadores também. Eu acho que a primeira fase aqui esteve muito bem, né? Foi bem superior aos três do grupo, era Palmeiras, Universitário e Aliança de Lima, né? E era o menos time, né? Na segunda fase nós caímos num grupo com Olímpia e Palestino do Chile, né? Olímpia do Paraguai. Só que a tabela fez com que nós saímos para jogar os dois jogos primeiro fora de casa. E depois tinha um confronto direto do Olímpia com o Palestino, dois jogos seguidos, para aí na volta a gente jogar com o Palestino e depois com o Olímpia no Guarani. Então nós sabíamos que nós precisávamos de um resultado positivo, ou com o Palestino ou com o Olímpia, para a gente tiver condições de decidir em Campinas. Mas infelizmente, contra o Palestino, que nós tivemos muitas oportunidades de ganhar o jogo, nós não conseguimos fazer o gol e empatamos 0-0. E no segundo jogo, nós jogamos com o Olímpia no Paraguai, nós perdemos no final do jogo. Eu acho que nisso o juiz prejudicou demais a gente, porque o Neneca, no escanteio, segurou a bola, o atacante do Olímpia empurrou o Neneca, né? Usou o corpo, empurrou. O juiz, a bola caiu, só o juiz apitou, e nele chutou pro gol, o juiz correu pro meio de campo. Nós saímos correndo atrás dele para reclamar do lance, né? Mas infelizmente não tinha televisão, não tinha nada para mostrar como é hoje, né? E ele acabou dando gol pro Olímpia, que nós perdemos de 2-1. E aí nós ficamos torcendo para ter o tropeço, né, do Olímpia, né, contra o Palestino. Mas aí o que aconteceu? O Olímpia ganhou os dois jogos, e quando veio jogar aqui no Brinco de Ouro, tanto o Olímpia quanto o Palestino, foi amistoso só, né? Tanto o Guarani como o Palestino já estava fora. Então, nós damos uma infelicidade danada, porque se a gente jogasse um jogo em Campinas de outro fora, eu acho que nós poderíamos, talvez, ir mais longe nessa Taça Libertadores.
Você jogou por São Paulo, você jogou no Guarani, no Atlético Mineiro. Dá para dizer que aquele elenco que você jogou de 78, 79, foi um dos melhores com os quais você trabalhou na sua carreira?
Sim. Eu acho que foi um grupo maravilhoso, um grupo que deu tão certo, né? Que hoje a gente, qualquer lugar que a gente se encontra, parece que a gente, né, somos amigos até hoje. Foram vários jogadores naquela geração que saíram, foram para a seleção brasileira, foram para outros clubes e fizeram sucesso em outros clubes. Então, eu acho que o Guarani foi muito marcante, né? Deu aquela oportunidade de a gente aparecer no cenário nacional e internacional. Então, é uma paixão, né? A gente tem um gosto assim muito forte pelo Guarani, né? Eu acho que não só eu, como todos aqueles jogadores. Eu acho que eu tive momentos excelentes no São Paulo, onde que, com mais já era um pouquinho mais experiente, voltei à seleção brasileira de novo. Não esquecendo que eu já tive oportunidade de ir para a seleção pelo Guarani também, né? E conquistar títulos paulista, eliminatórios mundialito, né? Eliminatórios na Copa do Mundo e com aquele grupo maravilhoso lá de 82 na Espanha. Então, ficou marcante demais. Eu tive a oportunidade depois de sair de São Paulo, fui para o Botafogo. Foi um ano muito bom profissionalmente para mim. Mas aí eu tive a oportunidade de ir para o Atlético Mineiro, onde que eu voltei a mostrar as minhas condições técnicas, meu futebol. Tive a oportunidade também de voltar a dois amistosos pela seleção brasileira com o Carlos Alberto Silva. Quer dizer, então foram esses três clubes brasileiros aí que eu me dei muito bem e que me deixou assim numa condição assim, de chegar a uma seleção brasileira, que era o auge do jogador de futebol, era chegar a uma seleção brasileira, né?
Como é que foi a sensação? Você recordou aí que você passou pelo Atlético Mineiro, foi muito bem no Galo. Mas na semifinal do Campeonato Brasileiro de 86, que foi realizado semifinais e finais de 87, acho que você estava naquele jogo, acho que o primeiro jogo no Mineirão foi 0-0 e depois aqui no Brinco de Ouro O Guarani venceu por 2-1, aliás, venceu de virada. Eu sei que você, na época, você era profissional, você defendia as cores do Atlético Mineiro, mas como foi enfrentar aquele time do Guarani que chegou à final? O seu sentimento enquanto admirador do Guarani?
Eu acho que aquela equipe do Guarani merecia até ser campeão brasileiro novamente. Teve, né, foi, eu acho que era, talvez prejudicado, né, no jogo contra o São Paulo, né, na final. E claro, a gente, como você diz, é profissional. E nós sabíamos das dificuldades que era enfrentar o Guarani. Nós tivemos um problema, porque no primeiro jogo lá contra o Guarani lá, todos nós jogadores, né, do Atlético, nós renovamos por mais um mês, porque esse campeonato foi terminado no outro ano, né? E o nosso artilheiro era o Nunes. Ele não sei por que deu no Nunes, ele não, o único que não renovou, todos nós reunimos, pedimos para ele, não custava nada ele assinar por mais um mês, depois ele, né, poderia ter ido para qualquer clube. E ele acabou não renovando e embora. Inclusive naquele jogo lá no primeiro, eu acabei jogando dentro do centroavante, pro time do Atlético. E era um jogo que nós precisamos ganhar do Guarani. Nós sabíamos que nós temos que ter um resultado positivo sem o Guarani, porque no segundo jogo as coisas iam ficar muito mais difíceis para nós. Aí, infelizmente, nós não conseguimos chegar a fazer gol no Guarani, o jogo empatou 0-0. E aqui em Campinas nós fomos surpreendidos, né, pelo belo futebol, uma grande equipe do Guarani, e acabou virando o jogo na técnica. Inclusive, nós estávamos ganhando 1-0, mas o Guarani acabou virando e merecidamente acabou chegando à final do Campeonato Brasileiro.
E depois você saiu, né? Depois a gente dá até uma adiantada no relógio da vida, né? E você abandonou a carreira, até chegou até a jogar na Ponte Preta. E por diversas vezes você atuou nos bastidores do Guarani. Você foi técnico do Sub-20, até participou de Copa São Paulo. Esteve ajudando até no departamento aí de análise de desempenho. Eu queria saber, Renato, porque em 2018 você estava no Guarani inserido naquele projeto que acabou sendo campeão, né? Eu queria que você desse um testemunho, até mesmo estando de longe, mas no dia a dia, como é que você avaliou naquela ocasião o trabalho do Humberto Loser?
Já chegamos a trabalhar junto, né, no profissional, né? Eu também com outro auxiliar. E ele conhecia muito bem o grupo, né? Ele trabalhava junto. Trabalhou com o Vadão, né? Ele trabalhou com. Ele ficou com vários, dois, três treinadores, né, que trabalhou. Ele sempre foi atrás, né? E a hora que ele teve a oportunidade dele, ele soube, né? Sabe? Tinha praticamente elenco na mão dele, né? Ele já conhecia a maneira de cada um jogar, a maneira que ele poderia fazer com que os jogadores aceitassem o trabalho, a maneira dele trabalhar. Isso foi muito importante. Eu acho que é muito importante o treinador, né? O grupo aceitar a maneira de trabalhar, a maneira dele conduzir. E ele foi muito feliz. E a equipe realmente cresceu muito, né? Nas mãos dele, e acabou conquistando o título, não foi? Então, isso foi uma coisa muito importante para o treinador. Quando ele consegue isso, ele consegue desenvolver tudo de bom e passar muita confiança para o grupo. Eu acho que ele foi muito importante nesse aspecto.
Ô Renato, você acha que o torcedor bugrino pode nutrir esperanças de que um dia o Guarani pode retornar ao pelotão de frente do futebol brasileiro? Não, não se ombrear aos gigantes, mas disputar uma Série A de Campeonato Brasileiro, participar de uma Copa Sul-Americana. Você acha que há esperança de que isso venha a ocorrer um dia?
Eu acho que a gente tem que viver, né, sempre com esperança. Eu acho que o Guarani é um nome muito forte. Já sabemos as maiores dificuldades, vocês que são da imprensa sabem, às vezes tem mais do que a gente, mas há essa expectativa, né? Agora tem uma nova mudança, né? O presidente vai começar a fazer o trabalho que ele quer, ele tem 3 anos para trabalhar. Eu acho que tem que se olhar para a categoria de base também, dar uma estrutura, uma condição melhor, né? O Guarani sempre foi muito forte nisso. Nos últimos anos, a gente tenta revelar jogadores, mas eu acho que o Guarani sempre foi um clube que revelou jogadores de nível, fala a verdade, de nível de seleção brasileira, porque teve vários, né? E hoje é muito complicado você concorrer com os clubes grandes em termos de base, né? Então, os melhores meninos vão para eles, né? E dificilmente vêm para o Guarani, e que era antigamente. Era diferente, porque até o meu caso, que eu não contei ainda, Elias, porque eu treinava, antes do vir para o Guarani, eu treinava 2 vezes no Palmeiras, em São Paulo. E depois daquela história que eu contei, a invés, quando né, o filho do conselheiro foi conversar com meu pai, e eu soube que ele tinha oportunidade de vir em Campinas do que em São Paulo, eu preferi vir em Campinas do Guarani do que ficar no Palmeiras. Só para você ter uma ideia, hoje é tudo ao contrário, o menino quer Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Internacional, então, e, né, os times grandes, não, só aparece às vezes para mim Guarani, equipe do interior, quando não consegue passar no teste, sabe? Então, eu acho que você dando uma estrutura melhor, uma condição de você conseguir, uma condição de trazer mais jogadores para alojamento no Guarani, e essa, em cima disso aí, eu acho que o Guarani tem condições de recuperar e voltar a ser forte novamente. É claro que no nível de time grande é complicado, mas você ter um trabalho excelente na base, todo ano você conseguir revelar 2, 3, 4 jogadores, ele pode atingir no nível que teve uns anos anteriores aí. Acho que, se não me engano, acho que foi 2012 que chegou a disputar uma final do Campeonato Paulista, né? Então, por que não? Eu acho que tem condições para isso, sim.
Para a gente encerrar nosso papo, Renato, como é que você analisa o desempenho do Guarani até a parada em virtude da pandemia do coronavírus? Você ficou satisfeito com a campanha do Guarani no Paulistão e com o trabalho de Thiago Carpini?
Eu acho que o Thiago, né, ele está mais ou menos na mesma condição do Humberto, né? Trabalhou bastante, um bom tempo já, ele está lá. Auxiliando, né, sendo auxiliar, e quando teve a oportunidade, ele pegou no momento certo, conhecia o grupo, recuperou o Guarani, estava numa situação difícil, né, na Série B, conseguiu dar um padrão de jogo excelente, a equipe reagiu, começou, né, e não teve problema de cair para a Série C, e voltou bem, né, a equipe tem um padrão de jogo bom, tem posse de bola muito boa. Eu acho que o que ele poderia trabalhar um pouco mais é com a facilidade de chegar, né, na área com vários jogadores. Às vezes eu vejo muito toque de lado, né, essa posse de bola, mas é penetração mesmo. Eu acho não tem um jogador que consiga fazer isso, sabe, com muita rapidez, mas da maneira que a gente jogava antigamente. Eu acho que a última vitória foi importantíssima, né, uma virada dessa no derby. Eu tenho certeza que se não tivesse parado o campeonato, agora a gente poderia ir mais longe, porque realmente os jogadores iam se sentir uma condição positiva, né? Uma condição com a cabeça bem melhor. Infelizmente teve essa parada por causa, né, desse problema que todo mundo está enfrentando, o vírus, né? Eu acho que tem que se fazer isso mesmo, você tem que segurar a população em casa para que as coisas não piorem. Mas com essa vitória do derby, eu acho que a expectativa na volta vai ser a melhor possível para o Guarani.
Eu conversei aqui com o Renato Morungaba, craque histórico do Guarani Futebol Clube, essa entrevista feita no dia do aniversário do Guarani Futebol Clube. Renato, obrigado pelo papo, pelo presente que você deu ao torcedor bugrino em conversar com a reportagem da Brasil. E continuamos com o Brasil Esporte Clube, voltamos daqui a pouco.